Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores estão analisando agora novas regras para auxílio-desemprego, seguro-defeso e abono salarial.
Medidas provisórias fazem parte do ajuste fiscal do governo.
Mangabeira Unger quer apoio do Senado para o projeto Pátria Educadora.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que permite a antecipação de receitas da exploração de petróleo e gás natural, energia elétrica e mineração.
A antecipação poderá ser pedida por estados e municípios que tiveram perdas na arrecadação nos últimos anos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Originalmente, a proposta alcançaria apenas os estados e municípios que tiveram a arrecadação com os royalties de petróleo e gás natural menor do que a prevista por conta da queda do preço no mercado internacional. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos acabou acrescentando no projeto quem teve redução na arrecadação com os royalties de energia elétrica e com a mineração, como pediu o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. De acordo com o projeto de resolução, as prefeituras ou governos estaduais poderão dar os royalties que serão arrecadados no futuro como garantia de empréstimos. Essas operações estariam autorizadas a exceder os limites atuais de endividamento dos estados e municípios envolvidos. José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional, leu uma nota técnica da área econômica que mostrava preocupação com a medida.
O comportamento atual dos preços do petróleo não representa uma volatilidade passageira, mas sim uma tendência que permanecerá para os próximos anos. Dessa forma, é pouco provável que a tendência se reverta. Antecipar as receitas da exploração do produto só agravaria o problema futuro.
O projeto, que foi apresentado pelos senadores Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, e Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, seguiu com um pedido de urgência para análise do plenário do Senado.
O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República pediu hoje apoio do Senado para o projeto Pátria Educadora.
Ele destacou na Comissão de Educação que o documento é uma proposta preliminar e que deve ser debatido com toda a sociedade. Repórter Roberto Fragoso.
O ministro Roberto Mangabeira Unger defendeu que para promover uma mudança profunda na educação, como há proposta no documento Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional, é preciso que as pessoas tenham quanto ao ensino o mesmo grau de identificação pessoal e indignação que tem com as falhas na segurança pública ou na saúde.
Quando a população é consultada, mais da metade diz que a educação é boa. O país não vê a realidade calamitosa da qualidade do ensino básico.
Mangabeira pediu a ajuda do Senado para convencer a sociedade sobre a importância da educação. Para ele, o parlamento pode acender a luz sobre o debate e ampliar a discussão. Caso contrário, em cada setor, vai sempre vencer o pior lado. Entre as medidas que o governo pode tomar imediatamente, de acordo com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, estão a definição da base curricular comum e a forma de cooperação entre a União, os estados e os municípios. A vice-presidente da Comissão de Educação, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, levou ao ministro críticas de entidades de educadores. Elas consideram que o documento contraria o Plano Nacional de Educação.
Ele quer mais escola, ele quer mais educação, mas ele quer educação com qualidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar com as metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, que tratam não só da questão salarial, mas da questão da formação.
Mangabeira considera que o Pátria Educadora não contradiz o PNE, mas que o complementa e que vai tornar realidade os objetivos propostos no plano.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu uma reforma profunda que facilite o acesso da pessoa comum à política. Para ele, do jeito que está, em pouco tempo não haverá gente de bem nesta área.
Ele apresentou 7 propostas de mudanças na legislação político-eleitoral, entre elas o fim da reeleição para governantes e apenas uma reeleição para senador, deputado e vereador, o fim das doações privadas para campanhas e a possibilidade de os eleitores revogarem um mandato caso o eleito não cumpra os compromissos.
Regufe propôs também o fim do voto obrigatório e a adoção do voto distrital para a eleição de deputados. Nesse caso, cada estado seria dividido em distritos e cada distrito elegeria um deputado.
Hoje, os candidatos precisam percorrer todo o estado em busca de votos e o senador explicou que mudar isso teria consequências positivas.
Do jeito que está hoje, imagine em São Paulo, ter que fazer campanha em Ribeirão Preto, Campinas, Santos, a cidade de São Paulo, Bauru, Sorocaba. Isso favorece quem tem dinheiro. Quando você diminui a área geográfica da campanha, você torna a política mais acessível ao cidadão comum, facilita a fiscalização por parte do eleitor, vai baratear a campanha. Você dá chance com que uma pessoa comum possa tentar entrar na política.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou a Câmara dos Deputados por estar discutindo propostas de reforma política que, segundo ele, podem piorar o modelo atual.
Jorge Viana se referiu, por exemplo, à proposta que institui o chamado Distritão, pelo qual os candidatos mais votados são os eleitos, descartando-se os votos na legenda. Isso, na opinião do senador, retira a importância do voto no partido.
Ele criticou também o fim da reeleição e o prazo para que os filiados possam mudar de partido sem qualquer tipo de penalidade.
Para Jorge Viana, as propostas que acabam com o financiamento privado de campanha, que criminalizam o Caixa 2 eleitoral e que acabam com as coligações são as que deveriam estar em discussão.
Lamentavelmente, o nosso país vive um momento de quase desmoralização da atividade política. Passa-se a eleição e quem ganha, ganha sob suspeição. E quem perde, acha que perdeu porque houve fraude. E a eleição não tem fim. São judicializadas, quem ganha assume e depois é cassado. Os eleitores, que são a essência da democracia representativa, ficam em dúvida se valeu a pena participar do processo eleitoral.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, manifestou apoio a medidas inclusivas para as mulheres na reforma política.
Ela destacou proposta que reserva o máximo de 70% de parlamentares do mesmo gênero em cada casa legislativa.
Para a senadora, apesar da lei de cotas para candidaturas femininas no Brasil, as conquistas ainda são modestas.
Segundo os dados apresentados por Vanessa Graziottin sobre participação de mulheres no poder legislativo, o Brasil está atrás de quase todos os países das Américas, o que considera incompatível com a relevância econômica e social da população feminina.
A maioria dos países do mundo adota política de cota para a inclusão de mulheres. E a presença maior ou menor das mulheres no parlamento dialoga diretamente com a política eleitoral de cada país. E a nossa política eleitoral é o que barra a mulher da política.
E o plenário do Senado analisa neste momento novas regras para a concessão dos seguros desemprego e defeso e do abono salarial. A medida provisória 665 faz parte do ajuste fiscal do governo.
Os senadores também podem examinar hoje a medida provisória que altera as regras de pensão por morte e de auxílio-doença. Quem está no plenário acompanhando tudo é a repórter Érica Christian, que traz agora ao vivo todas as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. Na primeira votação sobre os critérios de relevância e urgência da medida provisória 665, o placar foi apertado, com 37 votos favoráveis ao governo e 32 contrários. Os senadores ainda vão decidir sobre o mérito do projeto que altera as regras de concessão dos benefícios trabalhistas. Para garantir a aprovação da chamada MP 665, a presidente Dilma Rousseff se comprometeu em vetar um artigo para acabar com a exigência de 3 meses de carteira assinada para a liberação do abono no valor de um salário mínimo. Apesar de desistir da chamada noventena, ela não abriu mão do pagamento proporcional ao período trabalhado, a exemplo do que ocorre hoje com as férias. Antes da medida provisória, bastava 1 mês de carteira assinada para o recebimento integral do abono salarial. A proposta também estabelece a exigência de 12 meses de trabalho formal no período de 18 meses para a concessão do seguro-desemprego, que terá um número de parcelas e um valor proporcionais ao salário recebido pelo trabalhador. A medida provisória libera ainda o seguro-defeso para todos os pescadores artesanais que comprovarem 1 ano de atividade profissional, mas não impede o recebimento de benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família. O projeto do governo foi modificado durante votação na comissão mista. E se aprovada hoje pelo plenário do Senado sem modificações, essa medida provisória, que faz parte do ajuste fiscal, seguirá direto para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Jefferson Dalmoro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.